Bezat Hashem, Daf Kuf Samech Zayin, Tadud Shabbat, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Samech Vav Amud Bet, na quinta linha de baixo. Raul de Hava Katav Bey. Fala, agora um caso. Um devedor devia dinheiro ao credor. O credor foi cobrar com um documento. Raul de Hava Katav Bey, Shit Mea Vezuza. O documento está descrito de forma não clara, que a dívida é de 600 e um Zuz. Um Zuz é uma moeda normal, mas não se sabe o que significam 600. Shalcha Rav Shave Kameda Abai, Rav Shave mandou perguntarem para Abai. Shitmea Istreve Zuzah, será que a dívida de 600 Slaim, uma moeda maior, e um Zuz, cada sela vale 25 Zuzim? Então, será que a dívida de 600 Slaim e mais um Zuz? O Dima Shitmea Priteve Zuzah, talvez significa 600 Prutot e um Zuz. 192 protot equivalem a um Zuz, uma moeda de prata. Então são 600 protot e mais um Zuz, ou 600 slaim e mais um Zuz. Amaridal prit de locata catabestada surremaz camel. O macho velho Zuz. Começamos cufos a merzain em cima. Fala, Abaye, descarte essa possibilidade que são 600 protot, porque não é nada comum que o escriba escreva dessa forma. Mesmo que a dívida fosse de 600 prutot, o escriba teria convertido o valor para zuzim. Deve ter falado lá, são 30 zuzim e mais 24 prutot. Não 600 prutot e um zuz. Então, Mayamar, então fala, bai, qual é a sua dúvida? Shit mea istreve zuzah, talvez são 600 slaim e um zuz. Ou talvez são 600 e um zuzim. Também uma possibilidade. E a balastra tartona fala, bai, na dúvida, o devedor paga o valor menor. Porque o credor, ele vem tirar dinheiro do devedor. Então a regra, motzimi chaviru ala varaya. Para o credor tirar dinheiro do devedor, o credor tem que trazer a prova. A prova dele é o documento. Mas não tem prova que o devedor deve tanto assim, 600 slaim e um zuz. Então na dúvida, o devedor paga o valor menor, 601 zuzim. Porque com relação a isso, tem prova. Tem prova que no mínimo esse é o valor, não tem prova que é mais. Então, na dúvida, o devedor paga o valor menor, que temos certeza que ele deve. Amar Abai fala Abai. Haiman de Bai Lemichi Hatimot Yad Bebedina. Lo Alich Vesov Megilta. Fala Abai. Se o tribunal tem que autenticar um documento, e tem lá a assinatura de Reuven Ben Shimon, por exemplo, então vamos chamar esse Reuven Ben Shimon. Ele vai assinar num papel em branco, para que o tribunal compare e veja se realmente a assinatura do documento é autêntica. Fala Abaye que quando essa testemunha vai assinar nesse papel em branco, ele não deve assinar no final do papel, deve assinar no começo do papel. De Amashti Akhla Akhed, Vekatev Demasi Bezuzi. Por exemplo, um receio, pode ser que esse papel vai cair nas mãos de um trapaceiro. Esse trapaceiro pode chegar a escrever no documento que Reuven Ben Shimon deve a ele R$1.000, por exemplo, e tem embaixo a assinatura de Reuven Ben Shimon. Betnani fala a Mishnah, o Tzia Lav Taviadosh, o Chayavlo, Govem Menechassim Benechorim, fala a Mishnah que se essa pessoa tem um documento que ele próprio escreveu, que Reuven Ben Shimon deve a ele tanto valor, e Reuven Ben Shimon assinou, então, realmente esse tal Reuven vai ter que pagar esse valor ao fulano, dono do documento. Então, para evitar uma trapaça dessas, quando o Reuven Ben Shimon vai assinar nesse papel em branco, deve ser no princípio da folha, na parte de cima da folha, para não deixar espaço para ninguém escrever antes do nome dele. Albis Vina, de Ata de Kamei de Abai. Tinha um fiscal que cobrava impostos na cidade e veio até Abai. Amalei Mirzeli Mar Hatimot Yade de Riatur Abraham Mahvoli Mavar Naleu Belo Mirza. Falou esse fiscal, ele vai isentar os sábios da Torá de pagarem impostos. Porém, falou esse fiscal Abai que Abai deve demonstrar a assinatura dele ao fiscal. E quando um sábio da Torá tem uma carta de Abaye, que Abaye assinou, dizendo que essa pessoa é um sábio da Torá para isentarem ele do imposto, essa pessoa vai ser isenta. Então, Ach Vebe Beresh Megilta. Abaye, ele ia assinar o nome dele no topo da folha. Abacanagidbe, esse fiscal, ele puxou o papel para Abaye assinar no final da folha. Esse fiscal queria passar a perna em Abaye, escrevendo lá que Abaye deve ele dinheiro e Abaye assinou no final, então ele vai cobrar. Abaye queria assinar no, na parte de cima da folha para evitar isso. A Malikorka da Mukhara Banana falou Abaye para esse fiscal. Os sábios já te anteciparam, já perceberam essa trapaça e já disseram que a pessoa tem que demonstrar assinatura na parte de cima da folha para evitar uma trapaça. Amar Abaye fala Abaye. Mitlat ve'ad esse, lo lichtov besov shita. Diamezai ve'kataf. Fala Abaye mais. Digamos que o devedor deve certo valor ao credor dele. E o valor é de 3 a 10, o que seja, qualquer tipo de moeda. Então, esse devedor deve evitar escrever o valor no final da linha, deixando um espaço. Deve evitar isso, porque quando a pessoa escreve Shalosh, Arba, Hamei, Shesh, até Eser, se tem um Yud e um Mem depois, o valor é maior. Se a pessoa deve 6 moedas, por exemplo, vai escrever lá Shesh. E se ele vai escrever no final da linha, deixando um espaço, existe um risco que essa pessoa, o credor, vai escrever um Yud e um Mem a mais, e vai cobrar Shishin, em vez de cobrar 6, vai cobrar 60. Por exemplo, a pessoa deve escrever no meio da linha, aproximando a próxima palavra ao máximo, para evitar que um Yud e um Mem seja escrito depois do número. Veitramelei neadele dibure trenetratazimi yefshadelo mitramelei behem tzashita. E fala Abaye, se aconteceu que a pessoa escreveu o número deixando um espaço, a pessoa deve repetir esse valor na sequência do documento e sem deixar o espaço. Aí dessa forma, se existe uma dúvida qual é o valor, se por exemplo é Shishim ou Shesh, vamos seguir o último valor mencionado no documento, como a gente viu ontem. Se no final do documento a pessoa mencionou que o valor é Shesh e não deixou espaço para escreverem um Yud e um Mem a mais, vamos levar em conta esse último valor que foi mencionado. Uma situação que o princípio do documento diz Shishim e a sequência diz só Shesh, se avalia que o sofer ele se enganou ou que a pessoa corrigiu o valor, e vamos seguir o último valor mencionado, ele vai pagar só no caso 6 moedas. Haude avakativ beitil telepardissa. Um comprador tinha um documento que ele adquiriu 1/3 do pomar de fulano, que estava dentro do jardim dele. Mas a marca de gabe de bed vecare fechava o pardissa. Esse comprador é um malandro. Ele apagou a parte de baixo do bet e a parte de cima também e transformou o bet em um vav. Então, em vez do documento dizer que ele adquiriu 1/3 do pomar que estava dentro do jardim, agora está escrito que ele adquiriu 1/3 do jardim, tilta, o pardissa e todo o pomar. Até me cabe de Abaye. Esse comprador veio até Abaye para cobrar o que diz o documento. Abaye percebeu a trapaça e falou, por que tem tanto espaço em volta do vav? Ou seja, está existindo lá um bet que é maior, e agora tem o vav, mas com muito espaço em volta. Kaf teveu de Abaye ameaçou essa pessoa confessou que ele falsificou. Um comprador tinha um documento uma vez e escrito que ele adquiriu a terra de Reuven e de Shimon, os irmãos. Reuven e Shimon tinham um terceiro irmão chamado Achai. Esse comprador, ele falsificou o documento. Está escrito lá Reuven e Shimon, Achai. Reuven e Shimon, os irmãos. Ele acrescentou um Vav antes de Achai, transformou Ve'achai. E o documento agora diz que ele adquiriu a terra de Reuven, Shimon e também do outro irmão, Achai. Até o caminho de Abaye, o comprador veio até Abaye. Falou Abaye, por que o Vav está num local tão apertado assim? Abaye percebeu a trapaça, percebeu que o Vav foi acrescentado depois. Kafte veio, Abaye ameaçou esse comprador confessou. Uma pessoa que falsificou um documento, falsificando as assinaturas de Rava e de Rava Habarada. Atarekame de Rava. Essa pessoa falsificou tão bem a assinatura de Rava que ele veio até Rava. Amalei, Deus Katemote Adedidi. Fala Rava, realmente, essa é a minha assinatura. Porém, fala Rava que ele nunca assinou antes de Rava Habarada. Ele sempre honrou Rava Habarada, deixando Rava Habarada assinar primeiro, e Rava assinava depois. Então, Rava percebeu que foi falsificado. Kafteveu, desse sujeito, confessou que foi ele que falsificou. Mas, Bishlamad diz aft. Falou, Rava, a minha assinatura está bem falsificada. E a de Rava Habarada derati diade. E Rava. Porém, falou, Rava, a assinatura de Rava Habarada está um pouco tremida. O que aconteceu? Malear que ia dar a mitra. Falou esse sujeito que ele estava falsificando em cima de uma ponte. Ele apoiou o papel na corda da ponte que balançou e tremeu o nome de Rava Habarada. Vamos lá, Kama Zanuka Begata. Tem outra versão que o que ele disse é que ele estava em cima de um utensílio que tremeu e por isso o nome de Rava Habarada estava tremido. Começamos com a nova Mishnah. Kotvin get laish afa pishen ishtoimu. Fala a Mishnah. Um marido que vai para um sofer e encomenda um get, um documento de divórcio, o sofer pode escrever esse get, mesmo que a mulher não está presente lá. Porque o marido pode se divorciar mesmo contra a vontade da mulher. O divórcio não depende da mulher. Então o marido pode encomendar sozinho o get do sofer e o sofer pode escrever. Se uma mulher vai para um sofer e fala para ele escrever um recibo, ela diz que ela vai cobrar a ktubá dela, ela se divorciou, por exemplo, ela vai cobrar a ktubá, ela quer ter um recibo para dar para o marido quando ele pagar. Então, o sofer pode escrever para essa mulher o recibo, mesmo que o marido não está presente. Porque esse recibo favorece o marido, diz que ele pagou a ktubá, então ela pode encomendar sozinha. O birvatiye makiran, porém fala Mishnah, o sofer e as testemunhas têm que conhecer eles. Vamos ver o que significa isso na Gemara. Ve'avá no ten sachar. Tanto na situação do divórcio, o marido paga o documento de divórcio, porque é ele que se divorcia. Depende dele se divorciar, é a responsabilidade dele pagar pela escrita do get. E também, no caso do recibo, o marido é quem paga a escrita desse recibo, porque o recibo favorece a ele. É um comprovante que ele pagou a ktubá. Viramos a página. Kotvin shtar lalove afapishen malveimo. Se um devedor vai para um escriba, ele pede para o escriba escrever um documento de uma dívida, que ele deve dinheiro a, digamos, Reuven, o escriba pode escrever esse documento, mesmo que Reuven não esteja presente, porque esse documento favorece Reuven. Diz que esse devedor deve a ele dinheiro. Porém, o oposto não. Se Reuven vai para o escriba, diz que fulano deve a ele dinheiro, e quer que o escriba escreva um documento, o escriba não vai escrever. Pode ser que isso é mentira. E Reuven vai cobrar sem merecer desse devedor. Numa situação da escrita do documento de dívida, então o devedor é quem paga pela escrita desse documento, porque ele que pegou emprestado o dinheiro, então esse documento que refere a empréstimo favorece a ele, possibilita que ele receba o empréstimo, então ele que tem que pagar. Quem empresta não é quem favorece, quem pega emprestado é favorecido. Então, quem pega a empresa tem que pagar pela escrita do documento da dívida. Um vendedor pode encomendar um documento da venda e o escriba vai escrever, mesmo que o comprador não está presente, porque esse documento favorece o comprador, diz que ele adquiriu o posse de algo. Então, o sofer pode escrever esse documento da venda, mesmo que foi só o vendedor quem veio encomendar. Porém, o oposto não. Se o comprador encomenda ao sofer um documento de compra, o sofer não vai escrever, porque pode ser que essa venda nunca aconteceu. E com esse documento, o comprador vai tirar a posse de algo, de alguém, sem merecer possivelmente. Então, o escriba não vai escrever o documento de compra se o vendedor não está presente. E fala a Mishnah, quando o sofer escreve o documento de compra e venda, quem paga é o comprador. O comprador é mais favorecido na compra do que o vendedor, por padrão. Então, ele é quem paga pelo documento. Um casal vai se casar e as famílias se compromissaram a dar ao casal certa soma e vão escrever um documento de noivado. Esse é o Shtar Elusin que menciona esse compromisso. O sofer só pode escrever esse documento com o consentimento das duas famílias. porque as duas famílias se comprometem a dar ao casal X, então eles têm que concordar com a escrita desse documento, com o conteúdo. E também o documento da Ketubá, o Shtar Nesuim, que menciona o compromisso do casal também, do marido para a mulher e vice-versa, então o sofrer só pode escrever a Ketubá com o consentimento do casal. Ve'achatan oten shachar. Quem paga pela escrita do documento do noivado e do casamento é o homem. É a responsabilidade dele escrever a Ketubá, então ele é quem paga. E ele recebe o dote com o documento de noivado, então é ele que paga porque ele é mais favorecido. Digamos que um dono de uma terra vai arrendar a terra a um aris. Ou seja, o aris vai trabalhar na terra e vai dar parte da safra ao dono da terra. Esse é arisut. Então o sofer só pode escrever um documento de arisut, um documento desses, com o consentimento do dono do campo e também do trabalhador, do arrendatário. Porque esse documento menciona os compromissos dos dois, então os dois têm que concordar com a escrita. No primeiro caso, da Kablanut, o dono de um terreno, ele aluga o terreno a um inquilino que vai trabalhar e vai pagar um pagamento fixo em dinheiro, normalmente, ao dono do campo. Então, uma vez que esse documento menciona o compromisso dos dois, então os dois têm que concordar com o conteúdo, com a escrita desse documento para o sofer escrever. Aquele que recebe o terreno para trabalhar, ele é mais favorecido, normalmente, então ele que tem que pagar pela escrita do documento, do contrato da Arisut ou da Kablanut. Na escrita de documentos referentes a julgamentos, por exemplo, Shtare Berurin, que menciona todos os argumentos que foram usados no julgamento, ou outros tipos de documento, por exemplo, o documento do veredito, o sofer só pode escrever esse documento com o consentimento dos dois que participaram do julgamento. Esse documento compromete os dois, então eles têm que concordar com o conteúdo. E os dois que participaram do julgamento, os dois réus, eles têm que pagar juntos pela escrita desses documentos. Rabban Shimon ben Gamliel e Shneem Kotvin, Rabban Shimon ben Gamliel discute que com relação a documentos referentes aos julgamentos, o sofer tem que escrever cópias para cada um dos réus. Então cada um vai receber as cópias dele e cada um tem que pagar pelas cópias dele individualmente. Fala Gmará, Mayu Birbat Shei Makira. A Mishnah disse que um escriba pode escrever um get para um marido, mesmo que a mulher não está presente, mas o sofer e as testemunhas têm que conhecer eles. E também no caso, o recibo do pagamento da Ketubá. O que significa isso? Quem é que tem que conhecer quem? Amara Vida Amara, Ubilvat Shei Makir, Shema Ish Beget, Veshema Ish Abba Shovar. Fala Vida nome de Rav, o sofer e as testemunhas têm que conhecer o nome desse marido. Saber que realmente o nome dele é como ele disse, para escreverem no get. E tem que conhecer que esse é o nome da mulher que veio encomendar o recibo do pagamento da Ketubá. Não sei porquê na sequência. E a Tivra Safra, Veravacha Baruna, Veravuna Barachim. Esses três sábios estavam sentados, Veati Babai e Gabai, junto com a Abai. Veati Bekai Bai, perguntaram para a Abai o seguinte: Shema Ish Beget In, Shema Ish Alô, Shema Ish Abeshovar In, Shema Ish Lô. Quando o sofeiro e as testemunhas vão preparar o get, é suficiente que eles conheçam esse marido e saibam que realmente esse é o nome dele. Eles não têm que saber o nome da mulher dele. E no caso do recibo, é suficiente que eles conheçam essa mulher. Não têm que saber qual é o nome do marido dela. Perguntaram os sábios para Abai. Por exemplo, um homem se chama Reuven Ben Shimon. Ele vai para o sofer e as testemunhas que conhecem ele, mas não sabem o nome da mulher dele. Esse Reuven Ben Shimon diz que ele está casado com Rachel Batlea, por exemplo. Então, e é mentira. Vão preparar um get, dizendo que Reuven Ben Shimon está se divorciando de Rachel Batlea. E esse Reuven Ben Shimon vai dar esse get para Rachel Batlea, não esposa dele, que é casada com outra pessoa que se chama Reuven Ben Shimon. E essa Rachel Batlea vai dizer que ela se divorciou do marido, aqui está o get. Isso é uma suspeita. Então não é suficiente que o sofer e as testemunhas saibam qual é o nome desse homem, tem que saber que realmente a mulher dele se chama Rachel Batlea. Vezimni azlakat ve ishashoval, aval gavra de lavdila. E mesma coisa no caso Reci. Pode ser que uma mulher que se chama Rachel Batleá vai para o escriba encomendando um recibo, chovar, e ela diz que ele está casada com o Reuven Ben Shimon, por exemplo, mas é mentira. Então vão preparar um recibo, eles sabem que ela se chama Rachel Batleá. Ela vai pegar esse recibo e vai dar para um homem, Reuven Ben Shimon, casado com uma mulher que se chama Rachel Batleá, e ele vai dizer que ele já pagou a Ketubá. Aqui está o recibo, e é mentira. Então não é suficiente que o sofrer e a testemunha saibam qual é o nome da mulher, se pode ser que ela esteja encomendando um recibo para um trapaceiro que não quer pagar a Ketubá. Mamãe lê a Bai, fala a Bai para os sábios. Ahi amarav, shema ish beget, viotin ne shema isha, shema isha beshova, viotin ne shema ish. Fala a Bai, é verdade. O sofrer e a testemunha têm que saber o nome do homem e da mulher, tanto no caso da escrita do get, quanto no caso da escrita do recibo. Perguntaram aos sábios do Leichur, Lishnei, Yosef ben Shimon, andarim beirachat. Demakatev gita ve'azir omam teleleit de'each. Continuando com esse caso, perguntam aos sábios, temos uma outra suspeita. Pode ser que tem duas pessoas, dois homens na cidade, de mesmo nome, casados com mulheres de mesmo nome. Então pode ser que uma pessoa que se chama Yosef ben Shimon é casada com uma mulher que se chama Rachel Batleá. Ele vai para um sofrer e para as testemunhas que conhecem o nome dele e o nome da mulher e vão escrever um get. Ele vai pegar esse get e vai dar para Rachel Batleá, esposa do outro, que se chama também Yosef Ben Shimon. E ela vai dizer que ela se divorciou do marido, mas na verdade foi um outro homem que encomendou e deu a ela o get. E ela não se divorciou. Foi um outro Yosef Ben Shimon, não o marido dela, que encomendou o get. E acontece que ele também está casado com uma mulher que se chama Rachel Batleá. Então ele encomendou o get, e o sofrer e as testemunhas conhecem o nome dele, o nome da mulher, escreveram um get para ele, e ele deu o get para uma mulher que não é casada com ele, casada com outro homem que também se chama Reuven Ben Shimon. E ela vai dizer que ela se divorciou, mas na verdade foi tudo uma farsa. Amaleu Ravacha Baruna, Achi Amara, fala Ravacha Baruna em nome de Rav, que não temos nenhum receio. Shnei Yosef Ben Shimon Darim Beirachan, e Megashino Shotem Elazeb Efnezeh. Numa situação dessa, temos dois casais de mesmos nomes na mesma cidade. Cada casal só pode se divorciar na presença do outro casal. Então, vocês mesmos vão ter certeza que a mulher recebeu o get do marido e ela se divorciou. Então, não tem nenhum risco. Beleichos de Mazel Mata Achrita, o Marcin Kleleshmei Beosef Ben Shimon. Vekatif Gita, o Mantelelelit Tedeiach. Temos um outro receio. Talvez um homem que se chama Reuven Ben Shimon, ele quer se casar com uma mulher que se chama Rachel Batleá, casada com Yosef Ben Shimon. Esse Reuven Ben Shimon vai até uma outra cidade, diz que o nome dele é Yosef Ben Shimon, e quem encomenda um get para que Yosef Ben Shimon se divorciou de Rachel Batleá. Ele vai pegar esse get, vai dar para Rachel Batleá, casada com Yosef Ben Shimon, e ela vai dizer que ela se divorciou do marido. Mas na verdade é uma mentira, uma farsa. Então por que não temos esse receio? Amar leu Ravuna Barchin na Achi Amara. Fala Ravuna Barchin ele assim disse Rav, Kol Shouzak Shmo Bair, Shloshim Yom, En Choshim Lo. Fala Rav, que se a pessoa faz isso, ele vai numa outra cidade e diz que o nome dele é Yosef Ben Shimon, não vou escrever o get aí. Ele tem que passar 30 dias nessa cidade e tem que ser confirmado que o nome dele realmente é esse. Nesses 30 dias se avalia que ele vai ser desmascarado se ele está mentindo. Então, se passam 30 dias, ele pode encomendar o get para se divorciar da mulher dele. Loit Haz Dagmar pergunta a Gmará, o que acontece se a pessoa não tem como passar 30 dias nessa outra cidade? Ele quer se divorciar da mulher, tem alguma solução para ele? Amarabai de Karo Leivane, fala bem que tem sim uma solução, vamos fazer um teste. Esperar um momento que essa pessoa está distraída e vamos chamar ele de Yosef Ben Shimon. Se ele responde de forma natural, ele se assusta e de repente ele olha espantado, então é sinal que realmente esse é o nome dele. Mas se a reação dele não é natural, a gente percebe que ele está mentindo. Não vamos escrever o gueto aí. Razira Mara Mabira Mautezai. Fala você que isso não funciona. O trapaceiro é cauteloso na trapaça dele. Então essa pessoa pode fingir uma reação natural para se fazer passar desse nome Yosef Ben Shimon, para que escrevam um gay, mas na verdade é tudo um teatro. Tu fala assim, não vamos escrever o gueto para esse homem, senão passou 30 dias lá nessa cidade, que dá tempo da gente, dele ser desmascarado se ele está mentindo. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto de trapaças em documentos. Vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece se um credor tinha um documento dizendo que fulano deve a ele dinheiro, mas o texto do documento foi apagado? Será que ele tem como cobrar a dívida de certa forma? Ou será que ele perdeu esse direito por completo? Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Amém.